Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um 360 Conscienciologia. Meu nome é Simone e o tema de hoje é relacionamentos e carência afetiva. Se a gente for pensar em carência afetiva, quem nunca se sentiu carente ou sentindo falta do afeto, do carinho, de amigos, de conhecidos, do namorado, do marido, da esposa? Segundo o dicionário, se a gente for pensar no significado de carência afetiva, carência afetiva é a dependência emocional acima do normal de outras pessoas. Então, quando você tem essa dependência emocional excessiva, seja de amigos, de familiares, de namorado, enfim, de outras pessoas, isso você está experimentando a carência afetiva. E na live de hoje, o nosso objetivo é apresentar esse tema com duas convidadas maravilhosas e nós vamos falar, entre várias coisas, né, de três questionamentos muito interessantes que a gente vai discutir com as nossas convidadas de hoje. Qual que é o impacto da carência afetiva nos relacionamentos? Existem consequências bioenergéticas para quem é carente? E outra coisa, será que é possível a gente ser autossuficiente emocionalmente? Bem, antes de trazer as nossas ilustríssimas convidadas, eu quero apresentar a equipe que vai estar aqui comigo aqui hoje. E apresentando o 360, tem aqui comigo o Thiago. Vem para cá, Thiago. Boa noite.
Boa noite, Simone. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube, no Facebook, no Periscope. Sejam todos muito bem-vindos. Esse tema tá excelente porque a questão da carência é algo que permeia a nossa sociedade. Nós temos fases que vamos estar um pouco mais equilibrados, às vezes um pouco mais carentes. Aqui até no chat, a Maria Emília Cunha, ela até dá uma boa noite para a gente. Boa noite, Maria. E fala que é um tema ótimo e que vai ser muito útil para todos. Realmente é um tema que vai ajudar muito as pessoas, para a gente refletir mais sobre as nossas próprias carências e como a gente pode fazer para superar essas questões. Vou dar uma boa noite aqui também a Érica, que está nos acompanhando aqui no Facebook, a Betânia, que é a Betânia de Brasília, que já acompanha a gente, já deu live aqui com a gente, um beijo, um abraço, Betânia. Gilson Félix, um abraço a todos vocês. E para ajudar a gente aqui nessa transmissão, eu vou chamar o João Paulo. João Paulo, chega junto.
Boa noite, pessoal, tudo jóia?
Boa
Boa
noite,
noite
João.
a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais um dia com vocês. E ansioso para esse tema, viu? Quero ver como é que vai ser a conversa com nossas convidadas. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Estou ansioso.
Valeu, João Paulo. Também quero
Valeu, João.
aqui agradecer a nossa equipe que está nos bastidores, que é a Maria Fabris, a Dêmia, a Rúbia, que sempre está dando nosso suporte com a questão da escrita do roteiro, com a questão de organização do nosso evento. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a nossa querida professora Maria Cristina Elvanger, Elvanger ou Elvanger? Eu não sei. É
Assim mesmo,
oficial, é assim mesmo? Tá.
é
Que é oficial de Justiça Federal aposentada, formada em Direito, pós-graduada em Gestão de Pessoas, pesquisadora e voluntária da Conscienciologia, autora do curso de Aprofundamento Parapsíquico para Convivialidade Prática da Interassistência. Eu já até fiz esse curso aí, eu estou lembrando, hein? Fiz algum curso com você.
beleza.
Eu acho que
Ai,
foi esse
boa noite,
daqui.
pessoal. Boa noite, Tiago. Ai, Simone, obrigada pelo maravilhosas aí. A gente já fica. Não tem como ficar carente, né? Sendo chamado de maravilhosa aí, ilustre. Muito bom estar aqui com vocês. Primeira vez que eu venho aqui no 360, para a gente bater um papo aí, então, sobre carência, sobre relacionamento. Beleza. Ah, muito bom ter você com a gente, né? E por falar em maravilhosas, quero chamar também a querida Melissa Só gente com nome difícil hoje. Vocês vêm a live, você é alto nível. Melissa Wisniewski. Falei certo, Melissa?
Wisniewski, falou, falou. Maravilhosa, adorei, maravilhosa.
Ilustríssima, então, Melissa. O que, que tu achou?
Gente, me senti muito importante agora. Olha só, ilustríssima. Boa noite, Simone, Thiago.
Boa noite.
Tá, pessoal, boa noite. Aí tá nos bastidores. Quem está nos assistindo aí, boa noite para todo mundo. Muito feliz de estar aqui com vocês.
E para vocês que estão nos assistindo, né, para vocês conhecerem a Melissa é representante comercial, ela é graduada em gestão comercial e graduanda em história. Ela é pesquisadora e voluntária da Conscienciologia desde 2008. Ela também é autora do curso Maturidade nos Relacionamentos, uma escolha evolutiva, que por sinal é um curso que tem tudo a ver com a live de hoje também.
Pois é, acho que a gente pode até iniciar a seguinte pergunta, porque a Melissa, ela tem essa pesquisa dela sobre relacionamento e carência afetiva, e eu gostaria, assim, que a curiosidade minha, mas acho que a curiosidade de todo mundo, por que que ela resolveu pesquisar esse tema?
Então, Thiago, sabe que hoje o meu tema assim, de pesquisa é relacionamentos e convivialidade. É, mais precisamente na questão de sermos maduros nos relacionamentos que nós temos no dia a dia. Porém, tudo começou, né? Tudo tem um começo. Começou lá nos primórdios, quando comecei a estudar Conscienciologia, que eu me identifiquei como uma pessoa carente, com baixa autoestima, que terceirizava a felicidade como se os outros fossem responsáveis pela minha felicidade. E aí, né, a gente começa, quando eu conheci o PC, a gente começa a se olhar, porque Conscienciologia é o estudo da consciência, é a primeira consciência que a gente estuda somos nós mesmos. E aí eu comecei a me olhar, saber o que que eu tinha de bom, o que que eu tinha de imaturidade, e aí eu identifiquei esses traços, né. E o desafio, gente, foi, para escolher o tema, foi assumir essa questão da carência, da baixa autoestima, porque quando a gente começa a mexer naquilo que nós temos de maturidade, dói. Que dói a gente, poxa, mas eu sou assim mesmo, sabe? Isso incomoda, né? Só que depois, com o tempo, a gente acaba se acostumando e achando até bom esse desconforto, porque faz a gente se mexer para procurar mais coisas para melhorar, porque é tão bom quando a gente vê, poxa vida, eu já consegui mexer nisso, não superei ainda, porque tem coisa ainda para melhorar, né? Mas é um degrau de cada vez. Então, gente, eu lembro até, é interessante que a Cristina, quando nos convidaram, né, para ministrar, para participar com vocês aqui dessa live, eu lembro que num curso lá em Porto Alegre, acho que 2009, 2010, a professora Cristina estava como professora, eu como aluna, estava bem começando a fazer autopesquisa. Eu lembro que eu fiz um curso com ela, eu acho que era PEP, não me lembro, Cris, se era o PEP, qual que é. Era de escrita. E aí, eu me lembro que tinha que escolher um tema de pesquisa, era um final de semana de imersão, a gente tinha que escolher um tema para escrever. E foi que eu cheguei no nome, visto, né, isso tudo que eu tinha, carência, baixa autoestima, terceirização, entre outras coisas, autonomia. Gente, eu não sei se a Cris vai lembrar, mas foi uma dificuldade eu aceitar esta palavra. Porque uma pessoa com os traços que eu tinha, era inadmissível aceitar autonomia. Autonomia é uma pessoa que se isola, uma pessoa que não precisa de ninguém, que não tá com ninguém, enfim. Foi muito difícil eu aceitar a palavra autonomia. Eis que daí, né, claro, aceitei no começo. Aí a gente começa a pesquisar e eu precisava entender, tá, como que eu faço para superar a carência? Entendi que seria através da autonomia. Só que daí 10 anos se passaram, né? E eis que a coisa evolui. E aí que evoluiu, que hoje é os meus temas principais de pesquisa são relacionamento e convivialidade. Mas tudo se iniciou lá atrás na busca pela superação da carência. Então, nossa, eu fico muito feliz de poder hoje estar aqui, né? Até de repente, tendo a oportunidade de contar um pouquinho das minhas experiências e autossuperações para ajudar, né? E esse tema eu adoro e acho que me ajudou muito, me ajuda ainda a pesquisar, né? Ele me ajuda muito e eu acho que vai ajudar bastante gente aí, viu, Thiago?
Melissa, só para te lembrar, Só para lembrar, Thiago, a Melissa, foi no curso de autopesquisa projeciológica.
Isso aí. APP.
Que, inclusive, agora, ele esse ano foi lançado como no curso digital, né? Agora a gente está nele. Eu estou dando curso em PC.
Gente, fantástico esse curso. Fantástico, excelente esse curso. Foi lá, a gente aprende passo a passo de como fazer autopesquisa. Porque quando a gente começa, ainda mais eu lá, no meu primeiro, segundo ano de Conscienciologia, a gente não sabe por onde começar. Eis que então aquilo lhe dá o passo a passo. Como que tu faz? E desdramatiza a coisa toda, sabe? Os professores têm as técnicas, né? E as ferramentas ali para desdramatizar essa autopesquisa. Então, aquela dor que eu falei de ai, quando a gente se identifica, poxa, sou carente, sou egocêntrico, sou egoísta. Quando a gente começa a identificar essas coisas, dói. Mas quando tu vai vendo, opa, eu posso melhorar. Dá uma satisfação tão grande que tu quer mais, acaba escarafunchando, querendo achar mais traço fardo, né, ou imaturidades para poder ter essa sensação de novo.
E uma coisa que ajuda é que o curso traz, olha aí, não vão deixar, vão ficar só as convidadas falando, gente. É uma coisa que ajuda, e no APP a gente ensina muito isso, traz a questão da autopesquisa, que foi muito importante para a Mel, justamente por ser uma questão de carência, né? É que a gente busca um tema que ele seja como se a gente dissesse assim, a cura, entende? O contrário daquela necessidade da consciência, né? Porque imagina a pessoa que tem carência afetiva, ela vai pegar, se ela utilizar o tema carência afetiva, ela vai mexer justamente com aquilo que ela tem dificuldade. Então, aí já vem, eu não sei como é que vai andar aqui a live, mas já vem uma dica, né, para quem quiser lidar com isso, é tentar buscar o que, que é o oposto disso, né, no seu caso, que pode ajudar a melhorar, né, a trabalhar com a sua carência afetiva. No caso da Mel, foi a autonomia. Então, com autonomia, estudando autonomia, foi que ela mexeu na carência afetiva dela. E acho que isso aí já vem uma dica aí, né? Para quem está escutando, que pode ajudar. Mas tá, vamos deixar o pessoal falar.
Os apresentadores falarem.
Porque, Cristina, você trabalha com o tema para convivialidade. E para a gente dar também um início e começar a fazer os relacionamentos aqui, os links, por que, que você resolveu trabalhar com esse tema? Assim, a questão da convivialidade e tal.
Esse é um CAP que eu tenho, o curso de aprofundamento parapsíquico, que é de paraconvivialidade. Mas eu comecei também, como a Melissa, né, como tantas pessoas, a gente faz um curso de autopesquisa e compreende lá no início que precisa, se não fizer autopesquisa, a gente não está. A conscienciologia, ela depende disso, né? É um dos pressupostos, dos pilares, e eu considero a coisa mais séria, né? Para mim, até eu brinco e digo, é um sinônimo, né, de conscienciologia e autopesquisologia. Então, a gente começa a estudar e que o tema, meu tema lá de estudo é a grupalidade, sabe, Thiago? A grupalidade produtiva, que é bem esse processo de a gente se reunir para trabalhar, para ter num objetivo assistencial comum, essa relação que a gente forma em grupo para isso, e nas instituições conscienciocêntricas, no voluntariado acontece muito, mas não só no voluntariado, né, em qualquer, onde tiver duas pessoas trabalhando juntas já é um grupo, né, nesse sentido. E é essa produção, se for assistencial, o objetivo for assistencial, eu comecei a estudar isso, e é isso que eu tenho lá no curso livre, é que esse trabalho em conjunto, quando a gente tem um objetivo comum, a gente vai aparando as arestas, fazendo as reconciliações do passado, organizando e aprendendo com esse relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso, que o mais importante no trabalho em grupo é a vivência com as pessoas. E é isso que é a produção, não é a produção assim que vai, a produção que vai dar dinheiro, enfim, mas é a produção evolutiva e que a gente tem, o voluntariado nos mostra muito isso, né? Que como a gente cresce, como a gente evolui, e é pelo trabalho, mas é pela relação com as pessoas que a gente está trabalhando. Então, eu lembro que trabalhar no, no IPC, lá da aula, eu lembro que teve aulas, né, com um grupo de professores que a gente acaba dando a aula para fazer reconciliação. No fundo, claro, a assistência veio um aluno, mas principalmente lembro quando o CPC tinha 9 meses, não sei se vocês são menos tempo, a Melissa lembra, né?
O curso de
Projeciologia e Conscienciologia levava 9 meses, pessoal. Então, a gente passava ali com 4 professores, 2 vezes por semana. Então, 2 horas e meia, 5 horas por semana dando aula junto. Então, eu cheguei à conclusão que, assim, olha, esse curso, ele, claro, ajudou outras pessoas, o intra, o extrafísico, mas a reconciliação... Né, a reorganização com aquelas consciências ali, com aqueles professores, é que foi algo mais sério. Foi a grande produção, né, a evolução, entender. E aí o curso de aprofundamento parapsíquico, eu aprofundei um pouco mais, da grupalidade, do processo da paraconvivência, não só da convivência, né, porque, enfim, a gente trabalha com multidimensionalidade o tempo todo. Todo mundo vive a multidimensionalidade, estando na Conscienciologia ou não. Mas nós, na Conscienciologia, a gente leva isso em conta às 24 horas do dia, né? Então, acabei fazendo esse curso. Então, o meu tema é isso, é relacionamentos, é vivência, é convivência. Eu vejo que essa é a minha especialidade. Tudo eu acabo puxando para esse lado, porque eu acho que é isso que é a coisa mais importante que a gente está fazendo aqui. É convivendo, para se reconhecer até.
É verdade. E se a gente for pensar, né, o quanto que a carência afetiva influencia, né, nessa questão dos relacionamentos e das convivências, né, e dessas influências todas. E aí, eu quero saber de vocês duas, né, a gente já conversou um pouco antes nos bastidores, né, e eu já sei que vocês duas têm experiências bem diferentes em relação à carência afetiva. Então, vou começar com a Melissa. Eu quero saber de você, um pouquinho, né? Claro que a gente está a vida inteira de experiências e coisas, né? Mas se você puder comentar um pouquinho da sua vivência em relação à carência afetiva, como que você observou que isso afetou ou não você, os relacionamentos?
Claro. Sabe, uma pessoa carente, ela é um poço sem fundo, ela nem sabe da onde, é um vazio que a pessoa tem que ela não sabe da onde vem, né? E com isso acaba atrapalhando os relacionamentos, porque pode ser aquela pessoa não grata, sabe? Que chega, as pessoas não gostam de estar perto, porque desmancha a roda, né? Porque quando a pessoa tem carência emocional, ela também tem carência energética. Ela precisa de atenção, porque atenção é energia. Então, com isso, ela acaba sendo um vampiro, sugando as outras pessoas. E eu me identificava, né, como sendo uma pessoa carente, porque principalmente porque eu não gostava de ficar sozinha. Depois, claro, né, entendendo um pouco melhor como funcionava, que eu não gostava de ficar sozinha. Isso depois eu entendi que era porque eu ficando sozinha, eu ia ter que pensar em mim mesma e eu não queria enxergar como que eu era de verdade, quais eram as minhas imaturidades, inclusive nem aqueles meus traços força, as coisas boas, as qualidades que eu tinha, porque eu me vitimizava com a carência, isso junto vinha a vitimização, né, se fazer de coitadinha, porque daí eu tenho a atenção dos outros, eu tenho o carinho dos outros, eu tenho a energia dos outros. Então, quando a gente identifica uma coisa dessas, e aí já é uma técnica para a gente, como superar, né, a carência. Vamos dar técnica junto com a resposta, né? Identifica onde que estão os seus furos, quais que são as suas dificuldades, suas imaturidades, e procure entender o porquê. Porque daí, com isso, você vai poder usar, como a Cristina falou, o antídoto, o inverso. O que, que você tem de bom que você pode usar para superar isso? Então, por exemplo, eu era uma pessoa muito auto-organizada, bem-humorada. Então, foi isso que eu utilizei para tentar reverter. E é devagarinho, né, gente? É um passo de cada vez, valorizando cada conquista. Então, acho que a pessoa carente tem que, primeiro de tudo, entender, procurar entender, né, se auto-pesquisar, para adquirir autoconhecimento, com isso ela vai ficar mais autoconfiante, vai melhorar a sua autoestima, e com o tempo ela vai superando a carência, né?
Nós temos perguntas aqui no chat, eu já posso dar início aqui?
Vai embora.
A Cris, eu queria dar uma apoderada, de repente a Cris quer fazer alguma alguma consideração sobre isso?
Olha aí. Olha aí, nós nos metemos, Melissa.
Monopolizamos a live, tiramos o Thiago.
Eu acho uma coisa importante, sabe, que é bem, até no início, né, você falou, Simone, que às vezes a pessoa pode ter algum processo de carência, eu acho que isso de uma maneira leve, que em algum momento a gente, a nossa condição, né, hoje em dia, a nossa condição atual é de muita oscilação, né, tanto que a gente olha para o nosso modelo é o serenão, que ele, o nome já está dizendo, ele é sereno, né, a gente é muito cheio de oscilações, mas a questão da carência é algo muito sério, eu acho que a Melissa trouxe bem ali, é o, acaba sendo o vampiro energético, o carente ele é um vampiro energético e tem um processo muito egóico, muito sério, na pessoa que tem carência afetiva, né? Ela precisa, né? Ela terceiriza a responsabilidade da felicidade dela, das reciclagens dela para o outro, para uma outra pessoa. Então, no primeiro momento, ela causa isso, a pessoa fica, ai, coitadinha, ela é carente, mas o carente, no fundo, ele acaba manipulando as outras consciências, porque é uma interprisão, né, Mel? A pessoa fica exigindo que o outro preencha esse vazio, que não tem como preencher, ninguém vai preencher, porque é um processo consciencial, né? Então, só a pessoa vai poder lidar com isso. Então, ele mantém também as outras pessoas, né? Aquela pessoa em volta. Mas, enfim, acho que vamos aí nas perguntas. Tem uma coisa que eu não sei se vai ter pergunta, que eu acho que é interessante a gente falar, é como é que a gente convive com uma pessoa carente, que tem esse outro lado, né? Tem o próprio carente e conviver com o carente, que também não é fácil, gente. Mas vamos lá, fazer.
Temos a primeira pergunta aqui da Rúbia, que ela pergunta o seguinte, professora Melissa, o carente é aquela pessoa que vai estar sempre sugando a energia dos outros? Vai ser um vampirão carente?
Rúbia, sim, porque se a pessoa a pessoa carente, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidados. Então, querendo ou não, acreditando ou não em energia, sabendo que existe ou não, entendendo ou não de energia, ela vai estar, tá? Porque mesmo que a gente, você que está assistindo a live aqui, nunca ouviu falar bioenergia, energia, conscienciologia, o que é isso? Sabe quando você chega num lugar e você nunca esteve naquele lugar, encontra uma pessoa que você nunca viu e de cara você gosta daquela pessoa, ou o contrário, que você não gosta? Isso é uma interação energética. Então a pessoa, querendo ou não, ela vai estar sugando energia dos outros. E ela pode até fazer isso sem querer, conscientemente, né? Sem querer, ela está inconsciente com relação a isso. E as outras pessoas também podem estar sendo sugadas, e isso, ela nem perceber isso, mas quando ela sai de perto de uma pessoa carente, ela está cansada, com dor de cabeça, com dor nos ombros, com enjoo, ela está sentindo repercussões, porque ela interagiu energeticamente com aquela pessoa e a pessoa carente sugou ela. E isso, gente, a questão que a gente está falando de relacionamentos aqui, é qualquer tipo de relacionamento. É com o colega, com o familiar, com o parceiro afetivo sexual, com um amigo, com o atendente do supermercado, qualquer pessoa, qualquer tipo de relacionamento. A gente pode estar manipulando, como a Cristina falou, para poder absorver a energia da pessoa. Sabe aquela pessoa que fica puxando assunto, que quer tomar tempo, tomando tempo dos outros, às vezes sem o outro ter tanto tempo? É porque quer atenção, automaticamente aquela pessoa está doando energia para o carente.
Cristina, você quer complementar?
Não, eu acho que é isso. Rúbia, essa é a realidade. Realmente, o carente, ele vai sugar energia, porque ele precisa, né? Ele não consegue ele mesmo se compor, né, energeticamente. Então, a gente brinca e diz, é como se fosse um... A energia vem, mas é um dreno, e ele não consegue reter essa energia. Ele está sempre buscando mais, sempre buscando mais. E isso dá um cansaço em quem convive com uma pessoa carente, gente. Eu acho que... É difícil alguém não ter alguma experiência de conviver com uma pessoa assim carente, que é o que a Mel falou. Sabe aquela pessoa que às vezes toca em você para conversar? Ela encosta em você, ela tem que tocar, e aí, porque ela toca, você tem que olhar para ela, você não consegue fugir, sabe aquela pessoa que fala muito, fala demais, e ela você não aguenta, mas ela continua falando, ela falando, ela mantém você ali, mas o que, que ela está fazendo? Ela está sugando energia, né? Então a gente se sente realmente, eu vejo que a única maneira, nesse caso, para quem faz, é doar energia mesmo, mas aí você doa, não que a outra pessoa roube, né? Mas é isso mesmo, Rubê, não tem como a gente dizer de uma maneira mais bonita. Não tem jeito, essa é a realidade, a pessoa carente, ela é um vampiro energético. Ela vai buscar energia, ela precisa e ela vai buscar.
Então, a sua sugestão numa situação dessa aí é dominar a técnica de esterilização de energias e, com a boa intenção, esterilizar as melhores energias para aquela pessoa que está precisando de energia. Seria, então, a melhor solução nesse caso.
Ou eu vejo que tem assim,
Estado vibracional...
O domínio das energias, para quem vai lidar com uma pessoa carente, é muito importante, porque vê só, se você percebe que a pessoa está sugando energia, e no caso do vampiro energético, né, que geralmente vem de uma carência, a pessoa suga energia do outro porque ela precisa, ela está carente de alguma coisa, né? Então, o que a gente pode fazer? É tomar as rédeas da situação, é a gente dominar, como? Energeticamente. A gente vai trabalhar a energia, vai fazer um EV, vai exteriorizar as melhores energias, enfim, para aquela consciência, porque o que pior que tenha é você se sentir sugado. E a gente tem que trabalhar a energia, e depois desse contato, vai ter que trabalhar a energia de novo, fazer um EV, absorver energia, para lidar com isso, porque a gente não pode ficar mal, né? A gente tem que ajudar o outro e sair bem. Então, é doar energia mesmo, com toda... que isso é a única maneira, né? Eu não vejo outra maneira de você poder ajudar. Joga energia... E é isso, agora a gente não pode se deixar ser sugado, porque aí você fica no campo do outro, entende? Fica o outro te sugando e te manipulando.
E, Cris, aproveitando só um gancho, doar, claro, fazer assistência sempre, mas às vezes, gente, a pessoa precisa, tendo a oportunidade, tendo o espaço, falar, poxa, sabe, dar um toque na pessoa para ela tentar melhorar aquilo. Dentro da, claro, da linguagem que a pessoa vai entender, falar a língua que a pessoa vai entender. Para também a gente não. Primeiro parte da gente, que é o autocontrole energético e doar até o limite de eu não ser um assistido, né? Eu estou fazendo assistência, doando energia. Mas chega um ponto que eu vou ficar em defasagem. Aí eu vou precisar ser energizado ou, sei lá, ser assistido, porque eu não dei conta de tanta energia que eu doei. Então, acho que tu tem um limite, né? É a doação, mas tendo a oportunidade de dar um toquezinho, né? Olha, ter essa intimidade com a pessoa, conversar com ela sobre a carência energética, sobre domínio energético.
Se for possível fazer atares, né, Mel? É o melhor, assim, porque nesse caso... Mas às vezes não é possível, né? E aí o que eu vejo é a gente dominar mesmo. Exterioriza, busca ajudar, joga as melhores energias, tenta também fazer uma leitura e ver o que a pessoa precisa, né? O que ela precisa ali. E às vezes tu não precisa dizer, falar exatamente sobre a carência dela. Mas você faz o esclarecimento por outra maneira, ou faz alguma pergunta, né? Ou diz alguma coisa para ajudar a consciência, até trazer como... lembrando, né, por exemplo, ajudar ela a pensar em um aspecto positivo dela, né? Mas é realmente, não é fácil. Eu lembro, sabe, gente, como era, eu acho que vocês devem, todo mundo tem isso. Sabe aquela coisa quando a gente é jovem, bem guriazinha, e tem uma amiga que gosta muito de ti, ela não quer que você seja amigo de mais ninguém? Uma história de a melhor amiga, e aí você tem. Eu pelo menos era assim, eu queria ser amiga de muita gente. Aí eu tinha uma amiga, gente, que ela me adorava e vivia dando coisa, mas ela não queria que eu tivesse outras amigas. Isso é um processo de carência, né? E tu vê, nós éramos jovens, eram meninas, e aquilo já incomodava. Então eu acho que o carente, para ajudar a pensar sobre a carência, ele vê assim, ele é muito, geralmente a pessoa carente, ela tem um processo egóico muito grande, né? Se ela se desse conta de quanto a repercussão dessa carência em todos os relacionamentos, acho que foi a pergunta que a Simone fez lá no início, né, Simone? Esse efeito que dá, assim, no outro, quanto a pessoa Não é legal, ninguém gosta de ficar perto de alguém carente, porque a gente não vai conseguir suprir aquela carência da pessoa, né? Não tem, porque a carência é da consciência, é consciencial. Então, que bacana se a pessoa conseguisse se dar conta disso e trabalha isso para melhorar, né? A Melissa está trazendo aí um exemplo de superação, nossa, muito bacana. Mas eu acho que começa por aí a gente ter essa noção de que nós somos consciências, eu acho que isso já ajuda um monte. Acho que é o primeiro degrauzinho aí da cura e a pessoa se dá conta. Gente, nós somos uma consciência, somos consciências. E a evolução, embora ela seja feita em grupo, ela é individual. Então, é eu que sou responsável por mim, pela minha evolução, não tem jeito. Então, isso eu acho que já é o início. E eu acho que foi por aí, né, Mel? Porque tu chegou na Conscienciologia e tem essa compreensão do paradigma. Aí começa a estudar e isso que é legal. É possível mudar? Claro que é. Basta a pessoa se dar conta que ela é uma consciência, que tem vontade e o poder consciencial que nós temos, né? Eu acho que isso que é bacana.
E que só depende de nós, porque foi isso que, assim, a curiosidade me levou à Conscienciologia, mas a autopesquisa me fez ficar. Porque eu pensei, gente, eu posso ser, na época, né? Eu posso ser psicóloga de mim mesma, né? Porque a gente se observar, a gente se entender, saber como funciona, é botar no nosso colo a responsabilidade pela evolução. Se alguma coisa não dá tão certo, é porque eu não fiz o suficiente para dar certo. Se alguma coisa está certa, o mérito é meu, eu que fiz por merecer, eu que trabalhei por aquilo. E porque nós somos consciência e evolução e vamos degrauzinho por degrauzinho melhorando a cada vez, né?
Eu acho que a palavra é essa, responsabilidade, sabe, Mel? Que parece assim, tem gente que tem medo da responsabilidade e esse mundo nosso que a gente vê aí, né, de tanta... as pessoas dependerem de que, sei lá, que alguém diga para elas o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, tem a ilusão de que isso vai te favorecer, porque como você não escolheu, você não tem a culpa. Uhum. Mas, gente, não adianta, a tua responsabilidade de seguir é o que conta. Então, não adianta, a responsabilidade é nossa. E o bom da responsabilidade é que quem pode mudar é a gente não depende de ninguém. Isso é o valor, é o tesouro que a gente tem e a gente tinha que valorizar muito isso.
Gente, por falar em responsabilidade e oportunidades, estamos com muitas perguntas do pessoal que está nos assistindo, né? O pessoal está interagindo bastante. E tem uma pergunta aqui da Maria Emília. É uma pergunta em duas partes, então ela fala primeiro. Vocês acham que quando somos carentes afetivamente, somos menos autênticos? Se só conseguimos mais dizer sim do que não nos relacionamentos do dia a dia, nunca seremos nós mesmos. Aí ela quer o comentário de vocês. Pode começar, Cristina.
Não, ela já está respondendo aí um pouco, né? Se a gente só diz sim, a gente não é nós mesmos. Então, se a gente, por carência, acaba dando a resposta por carência para ter alguém, na verdade, a autenticidade se foi, né, Maria Emília? Acho que você mesmo já respondeu ali. A pessoa carente, ela depende do outro. Gente, isso é que é, a falta de liberdade que isso traz, né? Se a gente pensar, depender do outro emocionalmente, depender do outro para se sentir feliz, aonde que está a liberdade de uma consciência? Como é que ela vai ser ela se ela depende do outro, depende de agradar o outro para que o outro fique, né? Então, realmente, eu acho que se a gente é carente, Maria Emília, eu acho que a autenticidade fica complicado, porque a gente ser autêntico, a gente corre o risco, né? Quando a gente é autêntico, a gente corre o risco de agradar e de desagradar. Normal? Não tem, tem pessoas que não gostam da gente como a gente é. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai mudar para agradar? Então, ser autêntico é correr o risco de a gente agradar ou não. E se a pessoa está preocupada com isso, ela não vai conseguir ser autêntico.
A gente não é obrigado a agradar todo mundo e nem todo mundo é obrigado a gostar da gente, né?
É.
Tá tudo certo. Claro, gente, isso é uma pessoa que teve que trabalhar isso falando, tá? Porque não era assim que eu pensava. Eu pensava que tinha que dizer sempre sim, porque eu ia desagradar os outros. Aí não iam mais me convidar para ir em tal lugar, porque uma vez eu disse não. Então, a carência faz isso, faz você perder a autenticidade. E isso baixa mais a sua autoestima, te deixa mais carente. É um ciclo.
É um ciclo. Vicioso,
Eu gostaria de aproveitar aí, um comentário aqui que fizeram, um comentário um pouco engraçadinho, né? É o Thiago Simões, meu xará, coloca o seguinte: Thiago Cunha, cuidando do chakra laríngeo, como uma baba lá, Baldo Vieira. Isso aí, meu amigo, a gente tem que cuidar do chakra. Eu espero deixar crescer aqui para cuidar do cardio chakra. Será que funciona? Mas eu quero aproveitar essa questão dos chakras que ele tocou aqui para perguntar quais principais chakras que tendem a bloquear, tendem a ficar mais atrapalhado quando a gente está nessa fase de carência afetiva, quando a gente está manifestando essa carência afetiva.
Quer começar, Cris? Então, é o cardiochakra, né, gente? O chakra cardíaco, porque pega nas emoções. E aí tem também a consequência do umbilico chakra, pelas emoções, assim, mais... menos avançadas, menos evoluídas, né? As emoções mais instintivas, mais animal. Então, quando a gente é carente, pega ali. Pode ver quando você leva um susto, você faz assim, porque tapa, né, o coração, o umbigo, assim, a barriga. Então, são os chakras, né, mais atingidos neste momento de carência, quando a pessoa é carente, é o chakra que está descompensado energeticamente.
É o chakra, assim, que mais a gente percebe, né? Até falando em afetividade, né? Que é o chakra cardíaco. Mas, de alguma maneira, assim, é todo o energossoma, né? É todo o holochakra, se a gente pensar, porque a carência, ela é afetiva, a gente está falando carência afetiva, e ela repercute na carência energossomática também. Então, a pessoa tem aí, como a gente diz, é um dreno, né? Então, não sente pelo coronochakra, mas é uma desordem no energossoma todo. Eu vejo assim, acho que é uma desordem total. A gente trabalhar com a energia, fazer o estado vibracional ajuda muito, gente. Começando assim, até eu tô olhando aqui o horário, claro, né? Tem bastante tempo, mas às pouco a gente já ir falando e dando pelo menos as sugestões dentro da conscienciologia do que a gente sabe, né, Mel, que pode ajudar. Então, claro que tem que fazer o processo da autopesquisa, o seu autodiagnóstico, a pessoa buscar saber de onde que vem essa carência, porque pode ter muitas raízes, né, a carência. Ela pode ser um processo aí até da infância, de a pessoa ter, né, ter tido... Enfim, algum na infância não ter tido muito carinho, ou às vezes tem mesmo, mas não adianta, né? Mas pode ser algo também de outras vidas, né? Pode ser algo mais energético mesmo. Então, tem muitos viés. Tem o processo da baixa autoestima, a pessoa tem baixa autoestima por alguma razão, né? De vivência dessa e de outras vidas. Então, e a baixa autoestima, ela leva à carência, né? E a necessidade de aprovação do outro, aprovação externa, né, gente? Essa coisa do loco externo, que é o que a gente trabalha muito na conscienciologia, é exatamente a gente ter o loco interno, né? A autopesquisa, a intraconsciencialidade, a gente está sempre falando nisso, né? Em tudo que é programa vai se falar nisso de conscienciologia. E é o loco interno, é a gente olhar para a gente. Então, quando a gente precisa do externo, isso leva também, a carência tem essas raízes, né? Agora, então, trabalhar com a energia, fazer estado vibracional, aprender a dominar suas energias, ajuda muito. É algo que vai ajudar muito, porque vai trabalhar, né, com todo o seu energossoma. Agora, só isso também não vai adiantar, tem que ir no, na raiz da questão, porque cada um... o efeito pode ser o mesmo da carência, mas cada um vai ter que ver o seu jeito de trabalhar, porque a raiz da sua carência pode ser diferente do outro.
Você comentou até a questão do holossoma, é um trabalho... múltiplos, não é só uma causa que pode estar relacionado com a questão da carência. Mas vocês acham que o trabalho com mental soma, com a intelectualidade, ele pode ajudar a mitigar essa questão da carência?
No fundo, né, Tiago? No fundo, assim, tudo é consciencial, né? A consciência. Então, se a gente está vendo um reflexo no energossoma ou no psicossoma, é porque o mental soma, de alguma maneira, não está dominando o processo. Então, acho que sempre... E a autopesquisa entra aí, né? A gente vai utilizar o mental soma para fazer a autopesquisa. A gente vai olhar para o nosso psicossoma, mas tendo aí o mental soma dirigindo todo o processo, né? Isso é que... E tem um aspecto também, você falou em mental soma, eu pensei, tem pessoas que têm uma questão de baixa autoestima intelectual. Às vezes é isso que atrapalha a pessoa. Então, a pessoa não tem aquela cultura, enfim, ela tem a sua baixa autoestima, acaba ficando, criando um processo de carência também. Então, às vezes, o desenvolvimento intelectual vai ajudar também na baixa autoestima e vai ajudar também nos processos de carência da consciência.
Interessante essa interligação. E eu quero aproveitar esse momento para trazer uma pergunta que está aqui nos comentários, muito interessante, da Anne, vou colocar aqui na tela. Ela pergunta, qual a opinião de vocês sobre a pessoa carente tender a cair em relacionamentos abusivos? E quais as dicas que vocês dão para a pessoa carente não cair nessa armadilha e conseguir sair disso? Mel, você pode começar?
Sim, por experiência própria. Pessoal, olha só, Anne, a pessoa carente, ela se contenta com qualquer coisa. Qualquer pessoa que dê atenção para ela, ela vai se contentar. Ela nunca vai escolher ou optar com quem ela quer estar. Ela vai ir com qualquer um que dê uma atençãozinha para ela. Isso tanto em relacionamento afetivo sexual, quanto de amizade, de familiares. Porque um relacionamento abusivo pode ser em diversos setores, né? Em trabalho, em relacionamento parceiro, enfim. Mas tem uma relação muito íntima. Porque pensa só, se você não se basta, qualquer um que for querer estar com você, você vai aceitar. E isso vai te manter com essa pessoa. Porque tem os dois lados, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Pode ser a lei da atração, né? Os afins se atraem. Então, para você superar isso, primeiro, eu até fui técnicas que eu apliquei, admiração discordância, gente. Técnica da admiração discordância é uma das técnicas mais importantes, assim, mais significativas que eu já usei. Porque quando você admira alguém, você não precisa necessariamente concordar com o que ela diz, com o que ela pensa, mesmo que seja seu marido, sua mãe, seu pai, não importa. Você pode admirar sem concordar, desde que, né, você tenha ali por que você não concorda. E você pode também, às vezes, concordar com opiniões de pessoas que você não admira. Então, acho que é importante você ter isso para você pensar, poxa, essa pessoa está agindo de tal forma comigo, vamos dizer, né, na questão do relacionamento abusivo. Eu tô me deixando fazer isso. Primeiro, ninguém vai fazer com você o que você não permitir. Então, é porque você permite. Então, você tem que dar um basta nisso. E, às vezes, esse basta pode incomodar outra pessoa e você pode perder a outra pessoa. Mas você vai estar ganhando. Porque se você já identificou que é um relacionamento abusivo, se a pessoa tem um relacionamento abusivo e identifica isso... ela consegue, poxa, chega, não quero mais isso para mim. Porque a partir do momento que você identifica alguma coisa, um relacionamento, uma imaturidade que você tem, é porque você já tem condições de trabalhar com aquilo, de mexer naquilo. Vai doer? Vai incomodar? Vai. Mas é importante porque você vai, né, abandonar aquilo que está te fazendo mal.
Ah, excelente.
Cris, quer complementar, falar mais alguma coisa?
Eu acho que a Mel falou muito bem aí, até porque ela tem a experiência, né, Mel? Mas eu acho que Anne, é primo e irmão, né? A carência do relacionamento abusivo, isso é o que mais, eu acho que se vê isso mesmo, né? A pessoa que é carente, ela não consegue ficar sozinha, ela precisa de alguém porque ela tem a carência, ela tem que suprir. Então, ela vai atrás... E qualquer pessoa, mesmo que seja, por abusivo que seja o relacionamento, veja bem, a energia que ela está recebendo. É abuso? É, mas é energia. Então, sabe, até a gente lembrar aquela coisa, síndrome de Estocolmo, né? É bem, tem a ver com isso. A pessoa se apaixona pelo que é o seu algoz, né? Porque, de alguma maneira, ali ele está recebendo... está recebendo atenção, está recebendo energia, né? Isso é muito sério, isso é muito sério e acontece muito, é o que mais acontece, né? As pessoas carentes acabam entrando em relacionamentos abusivos por isso. Agora, a energia, como a Mel disse, é bem isso, não é os diferentes, a gente são os afins que se atraem. Então, ali tem uma questão ali que está aqui junto, que liga essas duas consciências. Vejam só, parece, a gente falando, parece que é uma coisa assim, né? Parece que é um paradoxo, mas tem toda a lógica. A pessoa tem carência e o outro é abusivo. Isso acaba ligando, porque, na verdade, é a mesma energia. É o mesmo, a pessoa tá vibrando a mesma vibração, só que um abusa e o outro acaba sofrendo abuso. Mas por quê? Porque ele não consegue ficar só, ele não se basta. Ele não quer passar esse risco, né? Passar por esse risco de daqui a pouco ficar só. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa gostar de si, gostar dela por ela, né? Sem precisar que alguém diga que ela é boba, né? Então, e a questão da... Eu acho que tem muito a ver, gente, a questão da vitimização com a questão da carência afetiva. É uma relação aí muito séria, né? Da pessoa se sentir vítima.
Nossa, eu até pedi a palavra para falar sobre como uso como uma técnica isso, né? Que a Cris falou. É você saber, você identificar assim, o que você precisa para ser uma companhia para você mesmo. Uma boa companhia para você mesmo. Você se gostar. Porque se você gosta da sua companhia, se você identifica, poxa, não, eu sou uma boa companhia, você vai querer boas companhias também. Então, é até para usar como uma técnica, né? De superação da carência e dessa autossuficiência para não precisar ficar pulando de relacionamento em relacionamento. Se gosta, se conhece, aquela coisa de autoestima saudável. Você gosta da sua companhia, você pode ficar sozinha, você vai se olhar, você vai se enxergar sem problema. Então aí você não vai ficar aceitando qualquer coisa, não.
Você quer uma pessoa agradável, seja uma pessoa agradável. Não adianta você... ser uma pessoa que tem pato pensenes, ou seja, pensamentos patológicos, ser uma pessoa baixo astral e querer atrair uma pessoa que seja uma pessoa com uma boa autoestima, uma pessoa que seja agradável, não adianta.
Incompatível.
Ser agradável em primeiro lugar para si mesmo, né? Assim você mesmo. Gostar de você, você conseguir reconhecer seus trafores. Às vezes a pessoa está assim, com a autoestima tão baixa que ela pensa, ah, não, mas eu não tenho trafores nenhum, eu estou no fundo do buraco. Não, gente, todos nós temos trafores, né? Eu acho que e aí a questão não é que a gente não tem, é que a gente não sabe, né? Então essa questão da autopesquisa que vocês falaram, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso. É realmente uma técnica muito importante para quem tem carência afetiva.
Agora, a gente tem três perguntas aqui na sequência, que é do Gilson Félix, do Thiago Simões e da Maria Emília Cunha. Mas antes de dar continuidade com essas perguntas, eu gostaria de chamar o João Paulo para dar algumas dicas de cursos. João Paulo, é com você.
Boa noite de novo, pessoal. Tudo bem? Eu vim aqui para dar uma super dica para vocês. Eu vou falar sobre um curso gratuito, uma aula gratuita, que vai acontecer agora no domingo, dia 3. É a aula gratuita do curso Assistenciologia. Então, é um curso que vai falar sobre o processo de assistência, o processo de interassistência. E a gente está falando aqui hoje muito sobre relacionamento, então é um tema muito importante. Como em um relacionamento a gente consegue manter o nosso equilíbrio energético, qual que é a nossa responsabilidade conosco mesmo, enquanto consciências em evolução, em um relacionamento, principalmente quando a gente está em um relacionamento com alguns problemas, seja de carência ou alguma outra questão. Então, é uma aula super interessante que vai ajudar a gente a ter equilíbrio energético, entender a nossa responsabilidade conosco e até mesmo com o outro. A aula vai ocorrer agora no dia 3, é completamente gratuita, e a gente vai colocar aqui embaixo nos comentários o link para vocês conseguirem acessar a página do evento e se cadastrar. Beleza? Obrigado.
Ah, obrigada, João. E assim, se a gente for pensar nesse curso Assistenciologia, tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, porque o curso de Assistenciologia é sobre ajudar aos outros e também a si mesmo. Né? Então, assim, é o tema da carência que tem toda a relação.
Tem mesmo.
Thiago, você quer trazer a próxima pergunta?
É, tem uma pergunta aqui do Gilson, que é um pouquinho longa, mas eu vou iniciar aqui em várias etapas. Coloca o seguinte, professora Melissa, para uma pessoa ou consciência que ainda, deixa eu botar na tela, que ainda se depara com suas próprias imaturidades afetivas e, consequentemente, tem dificuldades em ter relacionamentos afetivos sexuais de qualidade, seria importante para ela, em sua auto-pesquisa, ter quantas mais experiências forem necessárias para o seu auto-amadurecimento nesse campo? Claro que tudo dentro de um viés cosmoético.
Oi, Gilson, lembro de você, tudo bom? Meu amigo lá do Rio, do IPC Rio de Janeiro. Então, é claro que é importante, é treinando que a gente aprende, né? Então, você vai tendo relacionamentos, cada vez vai qualificando mais, a ideia é essa, né? Olha, no próximo relacionamento que eu tiver, eu não vou tentar não cometer aqueles problemas, aquelas dificuldades que eu tive no relacionamento anterior, e assim vai. Então, a questão, né, de você tentar não é um problema, né? Acho que tem que experimentando mesmo, ver até onde você acha a pessoa que vai fechar direitinho com você, que vai ter os mesmos valores, os mesmos princípios que você, pensar como você. E para você identificar, né, as suas dificuldades, auto-pesquisa para você tentar identificar onde que... Por exemplo, pega todos os relacionamentos que eu tive na minha vida. E vejo quais foram os pontos fortes e quais foram os pontos negativos desses relacionamentos. Tanto que eu fiz, quanto que a pessoa fez, né? Eu posso ter feito coisas que também não foram maduras nesse relacionamento, até posso ter prejudicado a pessoa. Então, acho que é importante você fazer uma listagem, né? Entender o que eu tive de positivo nos meus relacionamentos, em cada um deles, né? E o que eu tive de imaturidades que eu posso melhorar. Isso vai te ajudar a chegar em traços. Porque quando eu identifico, eu era muito ciumenta. Gente, era uma possessividade que eu tinha nos meus relacionamentos. Isso é uma baita imaturidade que é por conta da insegurança. A partir do momento que eu me entendi melhor, me conheci melhor e vi que eu precisava ter autoconfiança e isso ia melhorar a minha insegurança, que a pessoa estava comigo porque ela queria e não porque ela era obrigada, isso foi melhorando. Então, a gente vai amadurecendo pouco a pouco. Então, você vai identificar traços. Como é difícil, assim, de dar nome para as coisas de cara, então, a gente identifica atitudes e pensa qual que é o nome... Isso aqui, consigo resumir numa palavra. Aí eu, por exemplo, possessiva, né? Ciumenta. Reduzir isso, acabava sufocando. Sufocava a pessoa. Era aquela namorada chiclete. Como é que eu resumo isso? Ciúme. Tá, como que eu posso fazer para melhorar o ciúme? Como que eu posso fazer para melhorar a possessividade? Como que eu posso fazer para trabalhar a minha individualidade, mesmo estando num relacionamento? Então, a gente vai chegando, vai afunilando a auto-pesquisa, e quando você chega nisso, você fala, como que eu posso fazer para melhorar este ponto? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Gil, se a professora Cristina, se quiser complementar com alguma coisa e ajudar a responder a pergunta.
Eu acho que tu respondeu bem, Mel, é isso mesmo, né? A gente só vai aprender vivenciando, né? Mas, e aí, assim, se eu puder dizer alguma coisa em termos da pesquisa que eu faço e do que eu estudo, é isso que faz a gente crescer, os relacionamentos, e a gente se relacionar com pessoas, mas, assim, não é só se relacionar, não é só É o experimentar, né? Experimente, tem essas próprias experiências, é o princípio da descrença. Mas, assim, é o experimentar tentando tirar o aprendizado disso, né? Ok, tive um relacionamento abusivo, eu estava carente, ou acabei entrando num relacionamento que a outra pessoa era carente, eu acabei me manipulando dentro dessa carência, que também é uma coisa complicada. Mas, assim, a gente identifica sem se chicotear, né? Ver onde é que foi o nosso erro, se o outro é carente, se é o processo dele, mas se eu aceitei e entrei nesse processo de carência, isso é um processo meu, eu tenho que olhar e tenho que resolver. Sem se chicotear, a gente vai tirando ali o suco da experiência, porque isso que é o importante, não adianta se ter um monte de experiência e a gente não consegue aprender, tem que tirar o aprendizado, né, de cada uma e ver o que que... Tem coisas, tem uma hora, sabe? Eu acho que, claro, não é só o pessoal da Conscienciologia que está assistindo, mas quem já está há mais tempo na Conscienciologia, que não dá mais, né, gente? Carência, para quem começa a entender um pouco mais do paradigma consciencial, pelo menos para mim, eu não sei vocês aí, parece que não tem mais lógica nenhuma, né? Não existe lógica para carência, não existe, porque a gente... Todos nós somos conscientes, estamos em evolução e que depende, nós dependemos de nós mesmos para evoluir. E isso é muito bacana. E todo mundo tem trafor, como a Simone falou. Todos têm. Senão a gente não estava aqui, né? A gente tem coisas que a gente construiu em vidas e vidas e a gente tem que honrar isso, né? A gente desenvolveu coisas que não foi fácil. Então, como a Mel falou no início ali, os trafores, né, Mel, que tu identificou, a organização, esse bom humor, isso não foi, você não ganhou, isso aí você construiu, conquistou, vida após vida, então a gente tem que valorizar isso, né, honrar o curso intermissivo que a gente fez, valorizar os aprendizados que a gente já teve, então o que eu queria para dizer é isso, experiência a gente tem que ter, mas tem que tirar também o aprendizado dela.
Experiência com qualidade, porque... É uma coisa até que eu aprendi com o Moacir Gonçalves, quando eu fiz o coach parapsíquico com ele, ele até comentou um negócio comigo. Se você for entrar em qualquer coisa que você for fazer, entre para a coisa dar certo, para a coisa que dê certo, para a coisa funcionar. Não entra simplesmente pela experiência. Entra com lucidez, entra pensando em fazer a coisa funcionar. E qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento sexual-afetivo, seja em termos de amizade ou em termos de trabalho ou política, você entra para dar o melhor de si. E tendo, levantando aquilo que as professoras colocaram. O que, que você tem para melhorar, o que, que você tem de bom e tal. Se for pela experiência, acho que a gente perde tempo em termos evolutivos.
É, mas uma pontuação, Thiago. Acho que assim, ó, uma questão é a gente, quando a gente reconhece que a gente tem trafores, né, traços, forças, qualidade, a gente pensa, poxa, eu pensava, eu não tenho o que dar num relacionamento, né? Eu, né, quem sou eu? Então, por isso que tem que estar, né, a pergunta da Anne, né? Tem que estar com quem aceita a gente como a gente é, porque, né, quem que vai me querer? Mas quando você, assim, assume os seus trafores, você pensa, peraí, eu tenho sim o que dar num relacionamento, eu tenho com o que contribuir para que esse relacionamento seja bom. Por isso que é importante a gente levantar e estar autoconfiante, seguro daquilo que a gente tem de forte, né, de traço força, de qualidade.
Gente, e temos uma pergunta aqui, o pessoal está fazendo perguntas muito legais, temos várias perguntas. E o Thiago... Ele fez uma pergunta curiosa para nós. Como vocês percebem e ou trabalham a carência afetiva de COSEX? E aí, tem diferença? Como é que vocês percebem isso? Quem quiser começar, pode ficar à vontade.
Vê só, né, Thiago? Vê só, né? A COSEX é a COSIN que dessomou, né? Então, vamos pensar se a pessoa dessoma com carência... ela vai ser uma consciex carente também, né? E aí, onde ela vai buscar repor essa carência, né? Então, eu acho que a gente percebe, claro, quando a gente trabalha, não sei se a Mel também pode trazer isso, A gente trabalha muito com isso em TENEPs, né? A gente trabalha bastante, a gente percebe. E aí tem aquilo de que a gente estava falando antes, como lidar com isso. É o trabalho com energia mesmo, é trabalho com energia, doar energia, né, para que a consciência consiga se perceber, porque assim que eu vejo, às vezes a consciência está carente e ela precisa aquela energia, ou às vezes até ela está, não sei se você já ouviu falar na questão da isca, né, isca consciente, às vezes a gente pode iscar uma consciência para que ela tenha, a gente diz, um banho de loja na sua psicosfera. Claro, né, se você tem um equilíbrio, né, aí você trabalha com energia, você pode ter uma consciência na sua psicosfera para que ela sinta isso, né, por alguns momentos que seja, ela consiga ganhar esse banho e respirar e conseguir identificar um trafor que seja, e vai ser por aí que os amparadores vão conseguir resgatar ela e poder ajudar. Às vezes é isso que a consciência precisa. Mas, assim, se a consciência tem carência, consciência também tem, a gente não é diferente porque se tornou consciência, né? Então, por isso que é importante a gente tentar lidar com essas coisas aqui no intrafísico, senão nós seremos consciência carentes também. Então, e lidar com consciência carente também é, se a gente não souber trabalhar com energia, trabalhar com esse processo de assistência, que esse curso aí, né? O curso de assistenciologia, gente, é um curso que ensina tudo isso. É muito, muito bom, exatamente isso. A gente aprender a lidar com isso, a gente não pode entrar nesse fluxo dessa carência da consciência. Porque senão a gente vai ser manipulado pela consciência, a gente não vai conseguir nem se relacionar com outras consciências, porque a gente tem uma consciência carente sugando a nossa energia. Isso acontece também, se acontece com intrafísico, acontece com extrafísico. Não é diferente. A diferença é que a gente não está vendo, mas a gente está sentindo. As repercussões a gente sente. A gente pode não saber de onde vem, se a gente não tem lucidez, né, enfim, mas a repercussão a gente tem, e é como? Às vezes com uma doença intrafísica mesmo, acaba acontecendo, por a gente estar com uma consciência doente, carente na sua psicosfera. Outra coisa é você, momentaneamente, manter essa consciência para poder assisti-la. É diferente, mas aí tem lucidez, tem o processo da iscagem, aí a gente trabalha com a TENEPS, leva para a TENEPS, enfim. Isso é bem legal, fazer o curso de assistenciologia, porque o curso ensina isso de maneira bem didática, pormenorizada, né? Não sei quantas aulas agora é o online, mas ensina pormenorizadamente a gente como lidar com essas coisas.
Nós temos aqui a pergunta da Maria Emília Cunha. A síndrome do bonzinho nos leva a ser aquilo que não somos de verdade. Assumir posturas é difícil, mas necessário, não é?
Exatamente, Maria Emília, é isso aí. A gente querer ser bonzinho é por quê? Porque quer agradar a todo mundo, porque quer ser aquela pessoa... A gente acha que está sendo aquela pessoa querida, né? Mas, na verdade, no fundo, talvez a gente esteja até manipulando a relação, né? De que a gente está tendo com a pessoa. Então, tem que ter esse cuidado. Mas é bem isso mesmo. Assumir a postura é difícil, sim. É você assim deixar, tá, chega, agora não vou, que nem é outra pergunta, né? É dizer não. Gente, é necessário dizer não, porque senão a gente vai uma hora se estourar e vai deixar de ser autêntico e vai cada vez cavando um buraco onde a gente vai tendo mais baixa autoestima, ficando mais carente. É isso aí mesmo, Maria Emília.
Legal. E temos, né, continuando as nossas várias perguntas aqui, a Anne colocou uma outra pergunta, né? Que acho que tem a ver com um pouco do que vocês já trouxeram, né? De algumas técnicas, mas se vocês puderem complementar, como então, no caso, só que ela especificou, né? Superar a carência energética. O que, que ela pode fazer lá na casa dela? Cristina, pode começar.
Olha, falando uma coisa assim que a gente quase não fala, né? Mas então vamos lá. Faça EV, Anne, trabalhe as suas energias, absorva energia imanente, trabalhe muito, faça muito estado vibracional, exterioriza a energia e, claro, vai trabalhando também a sua intraconsciencialidade. O trabalho energético, ele vai ajudar muito e vai resolver esse processo energético. E se trabalhar, fizer 20 EVs por dia, não tem como não resolver. Vai resolver, você vai trabalhar... com energia e vai resolver. Só que tem os processos intraconscienciais que a gente vai ter que lidar e aí que precisa de autopesquisa. Mas trabalhar com energia vai ajudar nesta pesquisa, nesse processo de reciclagem intraconsciencial. Mas, assim, lembrando, né, professor Valdo, o que ele dizia? Faça EV.
A resposta para tudo era EV.
Faça EV. Para quase tudo.
Nós temos aqui também a Larissa, que ela coloca o seguinte: beijos para a professora Cristina e Melissa e saudades do IPC Porto Alegre.
Claro.
Como não entrar na carência afetiva, não tendo um parceiro e morando no exterior, onde não há muitos conscienciólogos. Obrigado.
Lari, queridona!
Obrigada, Lari!
Então, primeiro você tem que... A carência afetiva sexual, né? Como que você vai suprir isso? Primeiro de tudo, se abra. Não necessariamente você precisa ter um parceiro que seja da Conscienciologia. Quer ver um objetivo que eu coloquei para mim? Quando lá eu procurando o meu duplista, né? Eu pensei, bom... Se aparecer uma pessoa que pelo menos tem um pouco de consciencialidade ou assim, como eu chamava, de espiritualidade, a pessoa, assim, tem alguns valores parecidos com o meu, né? Que é questão da vida depois da vida, de ser uma consciência melhor, de fazer assistência. Então, abre esse leque, sabe? Porque não necessariamente a gente precisa ter um parceiro que... esteja no mesmo lugar que a gente, que estude as mesmas coisas que a gente. Às vezes, Lari, até uma oportunidade de você ajudar essa pessoa, ensiná-la, né? Ajudá-la a entender um pouco melhor todas essas questões de multidimensionalidade, as várias vidas. Então, penso que seja isso, né? Procurar um parceiro, se abrir para as oportunidades que às vezes está batendo do ladinho ali, a gente nem percebe porque está... Pode ser que esteja um pouco fechado, era o meu caso, no caso, né? Então, acho que seria isso, né? Realmente, eu penso que seja difícil, eu nunca morei no exterior, mas penso que seja difícil mesmo, porque você está longe das pessoas que você conhece, longe da sua cultura, já faz tempo que tu mora aí, né? Então, mas eu acho que tu tem todo o potencial aí para superar isso, né? Para tocar uma vida legal e aprender e também ensinar bastante coisa. Cris.
Ai, tem que falar, pelo menos mandar um beijo para a Lari. Querida. Beijão, querida. Tudo de bom para ti aí. Mas, Lari, assim, a questão de, olha, quando você coloca, não há muitos conscienciólogos. Realmente, se você procurar só na Conscienciologia, às vezes é difícil, né? Então, eu acho que não é por aí. Assim, a gente tem que buscar, e eu acho que daí não dá para aceitar, uma companhia, um parceiro que tenha um nível de cosmoética que fique muito fora, assim, né, do nosso nível, né? Claro que não vai ser exatamente igual, mas tem que ter um certo... Tem, assim, um padrão, uma linha, né? Abaixo disso não dá, gente. Eu acho que a questão da cosmoética é a coisa mais séria, né? Então, que a Melissa falou aí, um processo de intraconsciencialidade, uma pessoa que tenha já esse nível. Menos que isso, é melhor ficar sozinha. Porque eu acho que é isso que a gente tem que pensar. É melhor ficar na minha companhia do que, né, do que, enfim, assim, aceitar menos que isso. Trabalhe energia, abra suas energias e veja, né, Lari, assim, não sei como é que é aí, mas pelo que eu entendo das pessoas que eu converso e que às vezes passa um tempo sem alguma parceria, a coisa mais séria é alguma reciclagem que às vezes tem que fazer, né? Que tipo, não sei, né? Faz tempo que a gente não se vê, cada um as suas coisas, mas às vezes não chega a parceria, a gente não consegue ver porque, ou não consegue ver, como a Melissa diz, né? Porque a gente tem que fazer alguma reciclagem, é aquilo, a gente tem que se tornar essa parceira da dupla que a gente gostaria de ter primeiro, mas a gente faz isso não para que chegue o parceiro, mas porque é bom para nós, porque a gente quer se tornar uma pessoa melhor. E uma coisa que uma vez uma eu acho que foi até a Ana Luísa Rezende, não lembro, que ela falou assim, olha, se a gente vai fazendo assistência, vai chegar uma parceria, porque não tem como, sabe? Tem uma lógica, se a gente está trabalhando com assistência, vai chegar alguém para ajudar e para a gente conseguir... andar junto, que é legal, é bacana a gente ter alguém, né? Mas, Lari, eu tenho... Em dezembro agora eu vou fazer 40 anos de casamento. o meu parceiro, não é da conscienciologia. Mas ele tem um nível de cosmoética, gosta, entende, a gente conversa, mas ele não quer participar. Tá tudo certo. Então, não é. Eu acho que isso aí não é um número um. Eu acho que o número um é a questão da cosmoética. Isso sim. Se não tem cosmoética, a gente aí não dá. E fica sozinha, que é melhor. Queridona, beijo.
Simone, Thiago. Simone, Thiago, eu sei que tá cheio de pergunta, mas é que eu gostaria de fazer uma técnica, né? É, porque talvez não tenha oportunidade, porque está falando exatamente na procura do parceiro afetivo sexual. É, para a Lari e para quem estiver, né, procurando. Gente, pensem assim, ó. É, a questão de valores, né? Coloquem, façam um papel lá. É, um quadrado onde você vai escrever o que você quer no parceiro, o que você não quer no parceiro. O que você quer no relacionamento e o que você não quer no relacionamento. Isso tem que bater. Por exemplo, se você colocar, ah, eu quero um parceiro que seja intelectualizado, estude, você não vai achar ele numa balada. Então, quer dizer, tem que bater. Ah, eu quero uma pessoa que seja cosmoética, trabalhe, que seja esforçado. Você não vai achar isso, sei lá, numa balada, de novo, é um exemplo, né? Então, esses quatro quadrantes, eles têm que bater. Você tem que ver quais são as incoerências. Primeiro você faz assim na sua cabeça, coloca aqui as informações, o que você quer num parceiro, o que você não quer. O que você quer num relacionamento, o que você não quer. E depois você começa a ler aquilo e entender, tá, mas espera aí, cadê as incoerências? E você começa, por exemplo, a frequentar lugares onde aquele tipo de pessoa, você vai encontrar aquele tipo de pessoa, tá? Só queria dar essa técnica aí, porque eu acho bem legal. Ajuda a se entender, a autopesquisa, para a gente saber como é que a gente pensa, né?
Sim. E nós temos uma outra pergunta aqui da Anne, que é o seguinte, ela pergunta se temos livros ou verbetes sobre o tema da live para indicar. Pensei exatamente em você, não, porque a Melissa, como a gente falou, ela tem um curso exatamente sobre isso. Eu vou deixar você explicar, por favor.
Então, Anne, eu escrevi um curso que a origem do curso foi essa questão lá da carência, de eu me identificar como carente, que chegou no relacionamento, maturidade nos relacionamentos. Uma escolha evolutiva. Então, é um curso que eu escrevi para o IPC, inclusive, para ter acesso, né? Se alguém quiser ter acesso, tem uma plataforma de StreamYard, como é que fala? Streaming. Como se fosse Netflix, sabe? E tem vários cursos de vários professores da Conscienciologia. É o IPC+, se o pessoal puder pôr o link aí, vai ser legal. Porque é uma plataforma onde tem vários cursos. O meu curso está lá, esse Maturidade nos Relacionamentos, uma Escolha Evolutiva, junto com outros tantos. E aí, tem vários verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia, e você pode assistir, vocês podem assistir as tertúlias, que são a defesa do verbete, no Tertuliário, no site do Tertuliário, lá no YouTube. Um verbete que eu escrevi especificamente sobre esse assunto é maturo convivialidade, que é a maturidade na convivência, né? Especificamente sobre isso. Mas lá tem diversos, você colocar, entrar no YouTube lá, do Tertuliário, e colocar relacionamento, maturidade no relacionamento, convivialidade, vai ter um monte de verbete para vocês assistirem de forma gratuita. E acho que de cursos, aí o da Cris também, mas o teu curso não está lá no IPC+, né, Cris? É não, porque é um curso presencial. Eu espero poder dar o meu curso também de forma presencial quando voltar ao presencial, né? Porque daí vamos para o presencial, é energossoma no energossoma, sabe? Olho no olho, isso é legal.
Tem uma tertúlia que eu acho que tem muita relação, que chama Refém do Cardiochakra. O pessoal vai colocar aí nos comentários também, que eu acho que tem muito a ver, pode ajudar.
E tem um verbete, sabe, Anne, que é bem legal, que eu estava buscando aqui, chama taxa afetiva, que é bem interessante, que trata bem disso, assim. E tem um outro que é carência afetiva na infância. São dois verbetes. Um outro livro legal, eu estava aqui olhando na minha estante, estou olhando ali, é Convivialidade Sadia, sabe? É um Ai, não vou pegar agora, senão vou ter que levantar. Mas é Convivialidade Sadia, é um livro bem bacana para ler. Não fala especificamente, mas fala sobre como é que é. E isso tem muito a ver, né? O processo da convivência sadia é justamente a gente eliminar esse tipo de ranço nos relacionamentos. Porque isso é um ranço, né, gente? É uma interprisão. O processo da carência, relacionamentos abusivos, relacionamentos baseados em carência, geram interprisões. A libertação se dá a partir do relacionamento mais sadio. Uma consciência que nos sufoca, que nos aperta, isso cria uma interprisão para os dois, para quem é o carente e para quem vive um relacionamento com alguém carente. Então, se a gente quer ser mais livre, a gente precisa eliminar esse tipo de relacionamentos assim, que são abusivos, que não são sadios, que são patológicos. E a gente começa fazendo isso olhando para nós mesmos, não tem outro jeito. Então, seja porque eu vivo um relacionamento em que eu sou o carente ou que eu sou a pessoa que lida com o carente, eu vou ter que olhar para mim. Então, tem muito verbete aí, tem muita coisa para olhar. Mas esse da taxa afetiva, eu achei muito interessante, olha, que eu acho que vai ajudar bastante.
Lembrei de um livro que não tem o assunto, né, relacionamento e carência, mas é o Autocura através da reconciliação, das reconciliações. É da Marva, né? Fantástico. Não fala sobre, o título não fala sobre isso, mas o livro todo é recheado de técnicas para melhoria nos relacionamentos por conta da reconciliação, né?
E é autocura, né, gente?
Autocura, reconciliação.
Tá, tem uma pergunta aqui da Ruby que vai se encaixar perfeitamente com esse comentário aqui de vocês, com essa explicação, que é o seguinte aqui, que é: professora Cristina, tem técnica para poder diferenciar se estou passando por um momento de carência afetiva ou se isso é uma constante na minha vida, né, na minha atuação? E eu vou complementar. Isso daí pode ser só seu ou essa carência afetiva é só da pessoa, ou a carência pode vir de uma consciência extrafísica ou de uma consciência intrafísica que você assimilou e está achando que é seu aquela carência.
Eu acho, teve até uma pergunta, né, sobre a consciência carente, né? Então tem que ver, eu acho que isso vale bem, sabe, Rúbia? Veja se às vezes a pessoa está sentindo essa carência, nem é sua, é acoplamento mesmo com uma consciência carente. Mas assim, se há um acoplamento, né, com uma consciência carente, e isso repercute na nossa carência, a gente se sente carente, é porque há aí também uma frequência, né, que está batendo. Então vale a pessoa parar e se olhar. E eu acho que a técnica é você se observar, é fazer autopesquisa e ver se isso se repete, se é um momento só, né? Como a gente diz, às vezes a gente tem dias que não está muito bem, que a gente não está se sentindo, a gente se sente pior, enfim, aquelas coisas, mas isso é um momento, a gente trabalha com energia e retoma de novo o processo de bom humor, de bom relacionamento. Agora, se a gente não consegue sair disso, né? Aí tem que olhar com mais profundidade. Mas eu acho que não tem outro jeito a não ser se observar e ver se esses tipos de relacionamento eles estão se repetindo. Porque se a carência, a pessoa tem carência afetiva, ela vai ter essa mesma maneira de se relacionar, vai ser com um parceiro afetivo sexual, vai ser na família, vai ser entre amigos, porque o processo é dela, ela é uma pessoa carente. A pessoa não vai ser carente só num tipo de relacionamento. Ela pode ser mais em um, mas ela geralmente é a maneira dela agir, né? Então tem que ver aí se está só mais num setor da vida, ou se repete muito.
Sim. Gente, perguntas maravilhosas, está amando a interação do nosso público. Tem um comentário aqui que o Matheus colocou, que eu achei bem interessante, eu vou colocar aqui. Ele falou o seguinte, em duas partes: aprendi que os tesouros estão enterrados dentro de cada um de nós, basta começarmos a cavar. Eu ainda não sei começar a cavar. Achei muito legal. Então, eu queria que vocês comentassem como começar a cavar.
Quer começar, Cris? Pode responder.
É aquela coisa, assim, como a gente cavar é fazer auto-pesquisa, né? Que você está dizendo isso, é tentar se descobrir. Então, a primeira coisa, eu acho que é você identificar o que você querer cavar, já aí o processo de ter vontade, tem curiosidade, né? Você já tem aí um nível de lucidez, de saber que dentro de você tem coisa boa, né? Então, a gente pode começar a auto-pesquisa, assim, o básico do básico, e a gente fazer aquela listagem de trafores, trafais, e trafar, né? Então, o que é traços fortes, né? As qualidades que você tem, os defeitos e as coisas que você não tem e precisa aprender. Então, como é que a gente faz? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, mas senta, trabalha com energia e se observa, né? Pensa em você, faz uma introspecção. E para ajudar, você pode pedir para as pessoas também que façam essa lista, né? Façam para pessoas que são muito queridas e para aquelas pessoas que você tem algum probleminha também é bom, né, Melissa? A gente pede aí para pessoas nos dar esse retorno. Então, isso ajuda, né? A gente começar a se olhar, ver as coisas que a gente tem. E coloca, assim, muita energia, sabe, Matheus? Em cada coisa legal que você encontrar de você. Coloca energia nisso. A gente não pode ser poliana, a gente tem que ver o que também não é bom, mas a gente tem que botar energia, valorizar as coisas boas. Porque você está assistindo a live, está pensando sobre isso, então só aí demonstra aí um nível de consciencialidade que já tem, você tem que se auto-aplaudir, né? Porque você já está pensando nisso, já está pensando em buscar o que você tem de melhor. E com certeza está cheio de coisa. E na maioria das vezes a gente vê a pessoa com dificuldade de cavar, assim, usando os termos que você está trazendo, porque quando você cavar e achar o tesouro, isso vai te dar muita responsabilidade, né? Os tesouros estão aí para ser utilizados de maneira positiva e assistencial. Então, às vezes, a dificuldade de começar a cavar é justamente porque ela vai se deparar com coisa muito legal e isso vai trazer muita responsabilidade. Mas isso é muito bom. Mel.
Perfeito, excelente. Só complementar. Antes de pedir a listinha das suas qualidades, do seu defeito para alguém, partindo lá do começo de que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, faz você a sua lista de qualidades e de defeitos.
Sim.
Mas não deixa uma ser muito maior que a outra, porque a nossa tendência é encher a gente de defeito. Fiquem surpresos, mas é verdade. Normalmente a gente acha mais defeitos na gente do que em qualidades. E aí, então, sei lá, 10 de cada. E aí você tem que estar seguro daquilo para quando você pedir que o outro traga para você a listinha, você consiga analisar aquilo pensando assim, faz sentido ou não faz. Não aceite de cara aquilo que estão te trazendo, mas reflita, aproveite, porque essa lista aí é muito rica, traz muita informação para a gente.
Sim. Gente, então assim, essa live está maravilhosa, né? Tivemos uma série de aprendizados. Para quem perdeu alguma parte da live, nós vamos ter um bloco de síntese com, assim, uma síntese de ensinamentos que se destacaram ao longo do programa. Mas antes da gente ir para a síntese, eu queria, então, que vocês deixassem, Mel e Cristina, um recado para o pessoal. Mel, pode começar?
Então, pessoal, acho que para a gente, né, vencer a carência, para a gente nos tornarmos pessoas que querem ter relacionamentos mais maduros, isso não significa só estar em relacionamentos maduros, mas sermos maduros nos relacionamentos que a gente tem. Trazer para nós a responsabilidade de cada relacionamento que nós temos, ver como que a gente pode melhorar, como que a gente pode assistir aquela pessoa. E quando a gente precisar de pedir ajuda também, pedir ajuda, né? Porque todos nós temos nossos momentos de altos e baixos, algumas carências que ainda tem, né? Somos com sims, consciências intrafísicas. Então, acho que façam suas listagens de trafores, identifiquem e valorizem, o que a gente falou agora por último, né? As suas qualidades, encha-se de autoconfiança, Ser autoconfiante não é ser arrogante, é ser confiante, acreditar naquilo que você é, saber que aquilo que você tem de qualidade pode ser usado para ajudar os outros, os tesouros, né, que a professora Cristina falou ali, do Matheus. Então, eu agradeço a oportunidade. Nossa, ficaria mais 2 horas aqui falando de boas, assim, sabe, sobre esse assunto, porque é um assunto que instiga, né, que as pessoas se reconhecem. Então, agradeço a presença, as perguntas de todos, o convite do pessoal aí do 360, a parceria com a professora Cris, minha Crisinha evolutiva. Obrigada, gente. Boa noite.
E você, Cris?
Ah, eu queria deixar dizendo para as pessoas, lembrando assim, que a gente só evolui através da interassistência, né? A gente está aqui para se ajudar uns aos outros, e para que a gente possa se ajudar, a gente precisa, antes de tudo, conviver com as pessoas, e conviver com todos os tipos de pessoas, carentes, não carentes, enfim, é só convivendo, né? A gente trocando com as pessoas, tendo relacionamentos, que a gente vai aprendendo. Às vezes, alguns não são tão positivos, mas o importante é a gente tirar aprendizado disso e promover assistência, o que a gente puder ajudar, se ajudar e também aprender a receber ajuda. Isso só acontece nos relacionamentos, nas inter-relações, no convívio com as pessoas. Então, não dá para a gente deixar de fazer isso. Vamos conviver, vamos aprender, vamos ter experiência e vamos tirar aí o suco que a gente puder de tudo isso, o aprendizado, e se melhorando, né? E trabalhando aí, né? Carência, a gente vai curar vivendo, refletindo, fazendo autopesquisa, isso ao mesmo tempo com a convivência, né, pessoal? Então, também agradeço aí, pessoal, o convite. Delícia estar aqui com a Mel, né? A gente se conhece há tanto tempo, e aparecer umas pessoas que a gente conhece aí fazendo pergunta também é muito legal. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos.
Obrigada, meninas. Você que está com a gente, não saia daí. João Paulo, vem para cá. Vamos, então, fazer a síntese.
E aí, pessoal, beleza?
Tudo bom? E aí, João, que live, hein? Nossa, pois tô aqui processando as reflexões.
Muito interessante, né? Trouxe muito tópico legal, muito assunto bacana. E tem coisa que eu tô pensando aqui até agora, que realmente é uma mudança de paradigma, assim. Às vezes você tá pensando uma coisa e te joga uma verdade na cara que muda o que você pensa, né?
É verdade. Uma coisa,
olha, uma coisa que eu achei muito interessante é que lá mais para o início da live, até um pouco no final também, falou sobre essa busca de aprovação. Então, às vezes, muitas vezes, a gente olha uma pessoa e acha que ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito solista, que quer ajudar, mas às vezes tem a ver com o processo egóico dela. Ela não está ali sendo solista. Ela quer a sua aprovação, ou quer que você goste dela, ela quer alguma coisa para ela de você, associando a esse processo de carência, né? Eu acho isso muito interessante, pensar nessa dualidade que pode acontecer, né?
É um ganho secundário, não é o principal, o que a pessoa precisa. Ela sempre tem esse ganho, visa o ganho secundário, não... Ela não está pensando no que é importante, mas em suprir a carência. Muito boa essa reflexão.
E teve uma coisa muito interessante, conectando isso com outra coisa que as meninas falaram ao longo da live, porque, assim, a pessoa carente, ela quer proximidade, mas o que acontece é justamente ela meio que afastar as pessoas muitas vezes, ela deixar, ou pelo menos, não ser uma pessoa tão interessante, justamente pelo processo de carência, né? Então, como que essa questão de você, na hora que você se assume, você é mais autêntico, né? E você começa a dizer não, você começa naturalmente a também ficar mais interessante. Não sei, assim, quem está assistindo a gente, às vezes já observou aquelas pessoas que são mais seguras, mais autoconfiantes, que têm aquela presença mais forte, elas não acabam sendo, assim, naturalmente mais populares, tendo mais amigos, conhecendo mais pessoas, né? Então, acho que é um ponto também para a gente pensar em relação à carência.
E elas batendo muito no ponto da autopesquisa e autoconhecimento, que se você não faz esse processo, esse trabalho de se conhecer, até a Melissa comentou sobre fazer a lista de traços, forças, aqueles traços que são positivos da sua personalidade, traços fardos, que são os traços negativos, para você mesmo se conhecer e poder conhecer o outro. Porque se você não se conhece, dificilmente você vai poder esperar alguma coisa de outra pessoa ou conhecer a outra pessoa.
Sim, com certeza. Inclusive, essa questão, né, de se autoconhecer entra até um pouco na técnica que elas trouxeram, né? Você conseguir listar o que, que você espera, o que, que você quer, tanto da pessoa quanto do relacionamento, para conseguir se pautar nisso. Porque, às vezes, você está num processo de carência, seja momentânea ou uma coisa mais crônica, e você não consegue separar isso do seu processo de decisão. Aí, às vezes, se conhecendo, sabendo o que você quer, o que você procura, fica mais fácil entender por que, que você está buscando aquele relacionamento com aquela pessoa específica, né, com aquela consciência.
É, e teve uma outra técnica também que elas trouxeram, que é aquela questão da admiração e discordância, né? Que a pessoa carente fica naquela coisa, né? Ah, se eu discordar, as pessoas vão parar de gostar de mim, né? Ninguém vai querer falar comigo mais. E aí a pessoa entendeu, opa, eu posso admirar e discordar. Mas...
Fora a questão do estado vibracional, né, gente? Trabalhar bastante as energias, fazer os 20 EVs por dia, para a gente poder manter o nosso holossoma mais limpo, mais homeostático.
Sim, porque às vezes a gente não está sendo carente da relação, né? Às vezes o carente é o outro, a gente está sendo afetado por ele, está tendo o nosso equilíbrio energético desestabilizado, e ter esse controle, esse domínio é muito importante, né?
É verdade. E tem inclusive um caso que elas trouxeram que às vezes a relação que os dois são carentes, né? Então, por exemplo, naquele caso do relacionamento abusivo, então eu sou carente e o abusador também tem a carência dele. E aí eu preciso me fortalecer energeticamente e conseguir me separar, né? Para não ser sugado por aquele abusador, né? E depois, quem sabe, conseguir terminar, né? Sim. Mais algum ponto, gente, antes da gente encerrar?
Eu acho que é isso.
Sim, excelente. É, uma última coisa que eu queria comentar, que achei bem interessante também com essa questão do ganho secundário, é o que elas colocaram, que o carente, também todo mundo vê o carente, ah, pobrezinho, está sofrendo, mas o carente muitas vezes é também um manipulador. Ele acaba pegando e manipulando as pessoas para conseguir suprir aquele poço sem fundo, que nunca vai ser suprido, porque é uma carência consciencial. Então, eu achei muito interessante, né, esse mix de coisas. Então, você, né, assim, for pegar para pensar, né, nas técnicas, você conhecer as suas qualidades, né, perguntar, até aquela técnica também de perguntar para outras pessoas, né, quais são as, pedir para elas listarem qualidades que elas veem em você para te ajudar. Você trabalha energia, você se pesquisar, entender o que, quais são as suas carências, carências de quê, de quem, que contexto, né? Então, tudo isso vai ajudando a pessoa a lidar com as carências. E eu acho que é por hoje, né, só, né, pessoal? Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, a todas as interações. Assim, fiquei muito feliz, né, com essa live, com a participação de vocês. E nos acompanha, a gente está sempre fazendo lives aqui no YouTube, né? Tem lives, assim, se eu não me engano, é quase diariamente, na parte da noite. Então, é isso, até a próxima. Ah, o próximo 360 é sempre na última quarta-feira do mês. Quem lembra o tema? Já esqueci o tema, não sei. Fiquem de olhos no Eventbrite, que o tema irá aparecer lá.
Valeu, gente. Boa noite.
Obrigado, pessoal.
Boa noite, turma.
Boa noite.
Tchau.
E até a próxima.